como diz, e tô no show. É isso que é a diferença de ser encarnacionista ou não. Quem não acredita em reencarnação é, mas quem acredita em reencarnação deveria estar. Qual o seu nome?
Gerson.
Como?
Gerson.
É o nome do pequenininho, né, filho? Ele não é Zé, ele tá Zé. E a partir do momento que eu tô Zé, olha, quem não me conhece ainda, eu te encho liga solta, viu? Só penso para falar, mas me falo toda a vida. Que se eu tô Zé, o Zé que estiver em mim, eu não vou me prender ao Zé. Eu sou eu, não quero ser o Zé. E se eu me perder ao Zé, eu jamais serei eu. E se é, vamos dizer assim, a ação de conhecer a encarnação. É você começar a compreender que seja o nome que você for, não é você, mas é o nome dessa encarnação. E não o seu. E que as coisas deste nome, quando eu falo coisas, eu falo personalidade, que é de os sentimentos, corpo e história, são dos essas, não minhas. O que está aqui agora? Porque Pírito não está aqui, Pírito está no universo, ligado à carne. É isso que nós precisamos começar a usar essa propriedade e inteligência que só o Espírito tem para, nas palavras do Buda, disponibilidade. O Buda diz, tem uma parte do ensinamento que ele fala em poluição adventícia. Poluição que vem com o advento, com o nascimento. E a poluição que vem com o nascimento é a encarnação. Que polui o espírito. Polui por quê? Isso está no livro do Espírito. Porque o objetivo do espírito encarnado é um, ser feliz agora. E o objetivo do espírito liberto da ação da materialização é o ser feliz eternamente. A poluição é isso, é você exigir a felicidade neste mundo. E essa poluição nasce quando você entra na encarnação. Advento. E aí você acha que você é, ao invés de compreender que você está. E aí eu vou continuar a fase está. Que você está vivendo um personagem. Zéfo é um personagem para este encarnação, que é a natureza. Para você. É um personagem que você criou para essa vida. O quê? Para fazer o quê?
Provas. Expiações e missões.
O personagem é quem vai criar na materialidade as provas, as expiações e a missão. Vai lhe dar uma lógica perceptiva para você viver provas, expiações e missões. Se alguém bater no seu carro, o outro bater no seu carro, ou é você, personagem, vivendo uma prova, uma expiação ou uma missão?
É personagem.
Mas por que você reclama se ele bater no seu carro? Pelo prejuízo que o personagem vai ter?
Depois é o personagem que vai ter que pagar o prejuízo.
Quem vai ter que pagar é o personagem, não é você. Então deixa o personagem se virar. Deixa ele se virar. Isso se chama elevação espiritual. Volta à consciência espiritual. Você saber que você não é o personagem que está vivendo, mas que esse personagem são suas formas, suas piações e chão. Convida. Já é casado? Petri?
Não.
E vai fazer o personagem.
Você não fala dela, isso vai ter.
Repito, não casa, você sabia disso?
Se une com a afinidade.
Não. Se une com a afinidade espiritual, com Deus e com todo o universo. Então você vai ser homem do universo, ela vai ser mulher do universo. De tudo. O personagem está criando toda essa ilusão de carinho, de porte, disso, daquilo, talvez você se bem do personagem ou se ama ela universalmente. Não como personagem, porque marido tem direitos e obrigações que o espírito não tem. Se dois espíritos se juntam, dois espíritos se juntam, se um personagem se junta com o outro, todo o código de padrão da vida do personagem interagiu. E aí você começa a dizer, não, eu trabalho fora, você não trabalha, quem tem que arrumar a casa é você, eu não posso pegar a vassoura. Eu só estou querendo usar como exemplo para nós entender o que ser pessoa, personagem nos leva a fazer. Discriminação. Não há um amor no universal. Aí o personagem me faz olhar, desculpa, não tem ninguém aqui, então tá certo. Me faz olhar um garoto com calça larga, blusa larga e culo de 18 anos, me faz atravessar de calçada. Porque aquele é um bandido que vai me roubar. Ou não é assim? Aí nós exerce o medo. E medo é falta de fé. E se nós vier aqui para ter fé, vai atravessar a calçada? Não, o Salomão nos provérbios diz assim: se Deus é nosso favor, quem pode ser contra nós? Aí nós diz: o bandido, o sequestrador, quem é contra nós? O outro do meu trabalho que quer mandar em mim, tudo é contra nós. Esse é o primeiro ponto. Você não é você. Você é uma encarnação. É uma das encarnações do Espírito. E que vai acabar. Ou seja, aquela ideia de que morrer acabou é diferente. Porque para você, para o que você defende hoje, para o que você acha hoje, para o que você acredita hoje, ou seja, o personagem, a morte é inevitável. Sabe por quê? Porque você não pode encarnar de novo enquanto você for o personagem que você é hoje. Como é que você vai encarnar um corpo de mulher se você é um personagem homem? Você primeiro tem que deixar de ser homem para depois você poder encarnar a mulher. Então, tudo que você acredita hoje, ou seja, tudo que você vive achando que é seu, mas foi construído para essa encarnação, acaba com a morte. Ou com o fim da encarnação. Cara, se constrói um personagem para suas provas. Amanhã você tem que fazer outras provas, você tem que ter outro personagem. Não pode mais ser o mesmo. Então tudo que você acha que você é, acaba na morte. Beleza física, cultura, dinheiro, ligações sentimentais. Eu disse para você que espírito no caso sabia disso. Aonde eu posso passar essa informação? Que espírito no caso? Você saberia me dizer? Nos judeus tinha uma lei que se o marido morresse, um irmão do marido tinha que casar com a mulher para ela ficar sozinha. Aí os fariseus perguntaram assim para aqui, né? Uma mulher casou com um marido, ele morreu. Aí casou com o irmão morreu. Ele casou com outro, ela casou com outro irmão, o outro irmão morreu. E assim foi, ela casou com 7 irmãos. E quando chegar no céu, ela vai ser mulher de quem? Cristo disse assim, você não sabe que nada, no céu não existe casamento. É, porque se você é mulher dele, marido dela agora, mas o outro cara, se você for marido daquela, e agora? No céu você vai ser marido dessa ou daquela? Claro que não existe essa ligação. Só existe para vocês que vivem essa vida como vida e não como reencarnação. Porque se você, como reencarnacionista, acreditasse em reencarnação, não dava tanto valor a uma ligação que é apenas uma encarnação. A literatura está feia. De espíritos que casaram numa vida, na outra foram mãe e filho, na outra se foram inimigos, na outra foram. A literatura está feia. O que não leva isso para a vida de hoje? Saber que a mulher do seu lado pode desaparecer do seu filho. Então você não sabe se tem amor de marido ou amor de pai. Então, outra, vamos dizer assim, responsabilidade. E o conhecimento da reencarnação faz é você compreender que a operação dessa vida vale para essa vida e não para a eternidade. É por isso que tem mãe que sai da carne e não vai para o plano espiritual, fica preso aqui, meu filhinho, eu tenho que tomar conta do meu filhinho, cadê meu filhinho? E ele me chora. E vocês estão com isso de amor. Isso é obsessão. Acabou, não existe. É por isso que o Cristo diz. Enquanto você não abandonar pai e mãe e não pegar sua cruz e me seguir, você não serve para mim. Então o encarnacionista devia fechar um pouquinho também nas suas relações, gente. O seu maior amigo pode desatender do seu assassino. E aí, eu quero dizer que eu não devo gostar de ninguém? Não. Se for ou se não for, o problema é dele. Eu vou viver com ele o mesmo amor que eu vivo com o inimigo de agora. Eu não sei se o inimigo de agora vai ser o amigo da outra. Então, já começou dois aspectos da encarnação que vocês não viram. As verdades e os sentimentos. O terceiro até que quando você nasceu, existiam os carros que tem hoje?
Não.
Então certamente, quando você viveu a última encarnação, você, como se fala? Não existia carro, concorda com ele?
Não, tinha.
Não, quando, se quando você nasceu, os carros não é legal de hoje, na sua última encarnação, não devia nem ter tido carro.
Não,
não
tinha.
Na última encarnação agora.
Carro
de boia.
Encarnação antes da sua, dessa agora. Antes.
No século passado, quando você viveu nas fazendas.
Não tinha.
No máximo uma charretinha.
Então qual era o objetivo de você como é. Onde você aprende dirigir, na próxima encarnação, será que esse dirigir vai servir de alguma coisa?
Eu já vou dirigir alguma nave.
E assim como hoje, não serve nada para você ter aprendido a dirigir saete na outra vida. Então, encarnacionista devia compreender que a obsessão em aprender ciência material não vale de nada para a vida eterna. E imagina o caderno chegando hoje aqui. Outro cheio de paoso, será que ele ia se assustar? E imagina o descobridor da energia elétrica com uma mão dentro. Como é? Esse, chegando hoje, será que ele saberia mais dos aparelhos elétricos do que qualquer que hoje? Se ele encarasse agora, ele não saberia mais de eletricidade.
É.
Pode sim.
O topo que é a prova e a expiação dele, para aquela época. O que não pode é, como você falou, a obsessão.
Isso, por isso eu falei, a obsessão transformar o avanço científico cultural em objetivo de vida. Não estou dizendo que não se pode estudar.
Não, é importante, inclusive,
para não, não é importante. Não é importante. Não é importante. A importância é o personagem que está dizendo fazer o que quer estudar. Não é importante. Se estudar, estudou. Se não estudar, não estudou. O problema não é estudar. Cultura científica. O problema é fazer reforma íntima. Que foi para isso que você nasceu.
Levando os tribunais espiritualmente.
Isso. Então é.